Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho que inicia nesta semana, dando prosseguimento aí aos últimos meses de oficinas. Peço desculpas, na semana passada, infelizmente, durante um dia nós não tivemos. Isso ocorre eventualmente devido às muitas urgências. Eu, ultimamente, por conta da pandemia, tenho prestado atendimentos de urgências, às vezes até altas horas da noite, 11 horas, meia-noite, às vezes, muito trabalho, quase todos os dias. E por conta desses atendimentos, desses chamados, aí eventualmente nós acabamos não fazendo alguma oficina. Provavelmente nos próximos dias, com o abrandamento do quadro de pandemia, esses atendimentos de urgências já têm diminuído, e com isso será bastante improvável que cancelemos alguma das próximas oficinas. Ainda que eu não seja médico, eu sou um filósofo clínico, eu presto atendimento e assessoria a vários colegas. Além de atender em clínica vários psiquiatras, eu também presto assessoria não apenas a eles em hospitais, mas a colegas de outras áreas também. A filosofia clínica tem, entre as características dela, essa parceria amistosa. Como desde o início, quando eu comecei os trabalhos, em filosofia clínica, dentro de clínicas e hospitais, em razão de meus tios, meus pais serem da área médica, ali era o habitat natural, e também meus estudos informais em medicina. Sempre gostei muito de medicina, e por conta disso, essa parceria amistosa. Hoje muitos filósofos clínicos trabalham em parcerias com médicos pelo Brasil. É uma das áreas, aliás, que tem muitos profissionais que fazem a formação em filosofia clínica. Inclusive aqui nas nossas oficinas, vários médicos costumam acompanhar os trabalhos. Então, eu peço desculpas e estou justificando o fato de não termos tido uma das oficinas na semana passada, por conta dessas urgências que são contínuas, né? São quadros sistêmicos. Por vezes a pessoa entra em estados confusionais, às vezes não é nem diretamente associada ao quadro infeccioso da Covid. Às vezes já é o estresse, às vezes é uma somatização, às vezes a pessoa já vem com um quadro grave há muito tempo, emocional, existencial, e por conta da pandemia há um agravante. E os amigos médicos sempre contam com o apoio, com a nossa parceria, e vice-versa, né? Não é raro que um filósofo clínico peça a opinião de um médico em alguns elementos que ele não tem tamanha compreensão do sistema nervoso, sistema endócrino e outros. Uma das promissoras parcerias do nosso trabalho. Muito bem, vamos para o nosso trabalho de hoje, a primeira oficina da semana. E hoje nós veremos um notável e querido escritor colombiano, Gabriel García Márquez. Esse texto ele escreveu quando ele morava já no México, ele morava na capital mexicana com a esposa dele, lá pela década de 90, quando ele escreve esse texto, que é parte de uma obra extensa, que nós veremos agora. Maria dos Prazeres. Nessa obra, o Gabo nos conta, aliás, é uma obra muito inspiradora e muito tocante. Ele nos mostra da preparação e da conversação com o desconhecido, com aquilo que às vezes oprime, com aquilo que gera desconforto, que gera apreensão na alma humana, e ele mostra um dos caminhos pelos quais essas distâncias acabam diminuindo. Gabriel García Márquez, nesse conto belíssimo, nessa obra Maria dos Prazeres, ele nos mostra como uma das formas pelas quais podemos diminuir a angústia, podemos diminuir aquele elemento humano do medo, da frustração, ou mesmo do enorme enigma que se coloca na alma humana e que faz com que ela muitas vezes recue diante do desconhecido. Qual seria esse caminho que ele propõe? E olhem, sabe sobre o que ele vai tratar? Da morte. Maria dos Prazeres vai morrer. E ela, então, vai fazer toda uma preparação muito peculiar. Acho que vocês dificilmente viram um caso parecido com o que vocês verão agora. E, no entanto, é uma das lições muito bonitas que este notável escritor nos deixa. Vamos, então, ao texto do Gabriel García Márquez, na Maria dos Prazeres. A obra, que é uma curta novela, um conto extenso, por assim dizer, começa com a Maria dos Prazeres recebendo na casa dela. Ela está morando lá na Catalunha, lá em Barcelona, e ela recebe na casa dela um homem que é um agente funerário. É assim que começa a história. Vamos a ela, então. O homem da agência funerária chegou tão pontual que Maria dos Prazeres ainda estava de roupão de banho e com a cabeça cheia de bobes, e mal teve tempo de pôr uma rosa vermelha na orelha para não parecer tão indesejável como se sentia. Lamentou ainda mais seu estado quando abriu a porta e viu que não era um tabelião lúgubre, como supunha que deveriam ser os comerciantes da morte, e sim um jovem tímido, com um paletó quadriculado e uma gravata com pássaros coloridos. Não vestia sobretudo, apesar da primavera incerta de Barcelona, cujo chuvisco de ventos enviesados a fazia quase sempre menos tolerável que o inverno. Maria dos Prazeres, que havia recebido tantos homens a qualquer hora, sentiu-se envergonhada, como poucas vezes. Acabara de completar 76 anos e estava convencida de que ia morrer antes do Natal. E ainda assim esteve a ponto de fechar a porta e pedir ao vendedor de enterros que esperasse um instante, enquanto se vestia para recebê-lo de acordo com seus méritos. Mas depois pensou que ele iria congelar no vestíbulo escuro e o fez entrar. "Perdoe essa cara de morcego", disse ele, "mas estou há mais de 50 anos na Catalunha e é a primeira vez que alguém chega na hora anunciada." Bom, o Gabriel García Márquez nos diz que ela falava um catalão perfeito. Afinal, estava há muito tempo ali e ela era provavelmente aqui de algum lugar do Brasil. E ela falava, ele já estava até esquecida do português que ela falava. E a Maria dos Prazeres vivia na Espanha há muito tempo, e ela tinha chamado esse homem lá. Ela queria tratar da morte dela. Então ela era sozinha, chamou o agente funerário para ela mesma tomar as providências que ela achava suficiente e para se tranquilizar sobre isso. E a maneira dela se tranquilizar era ter acesso a todos os dados, onde ela seria enterrada, de que forma, quem estaria ao lado dela no cemitério para sempre e outras coisas mais. Isto para ela era importante e ela cuidou disso conforme ela achou melhor. Então ela disse para ele: "Sente aí." Embora fosse novo no ofício, ele conhecer o ofício o suficiente para não esperar aquela recepção festiva, ainda mais às 8 da manhã, e menos ainda de uma anciã sem misericórdia, que à primeira vista lhe pareceu fugitiva das Américas. E assim permaneceu a um passo da porta, sem saber o que dizer a ela, enquanto Maria dos Prazeres abria as grossas cortinas de veludo da janela. Bom, vendo a maneira como ela procedia, ele achou que ele tinha se enganado, que ele bateu na porta errada, que não era ali, e ela disse: quem me dera, mas a morte não se engana não. E o vendedor abriu sobre a mesa de jantar um gráfico cheio de dobras, escreve o Gabriel García Márquez, como uma carta de navegar com parcelas de cores diferentes numerosas, cruzes, cifras em cada cor. Maria dos Prazeres compreendeu que aquilo era a planta completa de um imenso panteão. O texto conta que ela, uma vez em Manaus, ela tinha visto que o cemitério inundou porque choveu muito e que ela, tudo que ela queria, que o cemitério onde ela estivesse agora enterrada jamais inundasse. Ela queria descansar em paz, segundo ela disse a ele. Então, ela explicou para o rapaz: eu quero um lugar onde as águas não cheguem nunca. Pois aqui está, disse o vendedor, indicando o local no mapa com um apontador extensível que ele levava no bolso, como uma esferográfica de aço. Não há nenhum mar que suba tanto. Bom, ela gostou muito disso que ele colocou ali. Ela queria tranquilidade para poder repousar para sempre, e ela tinha várias exigências, aliás, sobre isso. E era para Maria dos Prazeres uma das condições para ela poder morrer em paz. E ela estava cuidando disso. O Gabriel García Márquez, com esse texto, nos mostra muitos elementos típicos de uma época. Nos mostra, ele traz à nossa vida elementos que mostram que cuidamos de tantas coisas que depois se mostrarão tão irrelevantes. Verniz social, fachadas, vaidades, coisas que nos distraem, às vezes, profundamente da nossa caminhada. E, no entanto, o próprio Gabriel García Márquez nos diz que, muitas vezes, estas coisas que, quando aprofundamos as questões sociais, vamos desprezar, tem também o seu lugar de ser, e que por vezes rituais fúnebres, a morte e vários elementos em torno desses rituais cumprem funções importantes que nós construímos, minoram perdas, ajudam na caminhada existencial, e que, portanto, uma crítica rápida e descontextualizada pode sim, isso sim, trazer muitos elementos nocivos, pelo menos no longo texto do Gabriel García Márquez. Isso aparece em várias ocasiões. Olhem o que segue. Ele escreve: todas as noites alguém escrevia os nomes nas lápides em branco. Escreviam com lápis, com tinta, com carvão, com lápis de sobrancelha, esmalte de unhas, com todas as suas letras e na ordem correta, e todas as manhãs os zeladores os apagavam para que ninguém soubesse quem era quem embaixo dos mármores mudos. Maria dos Prazeres havia assistido ao enterro de Durruti, o mais triste e tumultuado de todos os que ocorreram em Barcelona, e queria repousar perto de sua tumba, mas não havia nenhuma disponível no vasto panteão agora superpovoado, e assim resignou-se com o possível. Mas com a condição, disse ela, de que não me metam numa dessas gavetas de 5 anos, onde a gente fica que nem no correio. Depois, recordando de repente o requisito essencial, concluiu: e principalmente me enterrem deitada. Ela ficou sabendo que alguns estavam enterrando pessoas de pé e ela não gostou nada dessa ideia. Não queria isso para ela de jeito nenhum. Então ela disse, ela já explica para o rapaz, né? E ele então se entusiasma com tudo isso e explica para ela demoradamente as coisas e tal. Por fim ela diz a ele: o que eu quero dizer é que eu procuro um lugar no qual esteja deitada debaixo da terra, sem riscos de inundações. E se for possível, à sombra das árvores no verão. E de onde não vão me tirar depois de um certo tempo para me jogar em algum lixo. Bem, aí acontece uma cena que destoa de tudo que está se passando aqui, desse contexto, que é o cachorrinho. Ele entra e o cachorrinho estava chorando quando ele passa por eles. Lembrem que o Gabriel García Márquez é um dos precursores do realismo mágico, né? A literatura que surge do Mar do Caribe para cima até o norte do México e que traz várias acepções poéticas ao texto, que até então era descritivo, direto. Então o cachorrinho passa por eles e o cachorrinho está chorando. E o rapaz, quando vê aquilo, fica extremamente surpreso. Ué, mas como é que pode ele chorar? E ela explica para ele, ela diz: todos os cãezinhos podem fazer isso, se forem ensinados. Acontece que os donos passam a vida educando os cachorros com hábitos que só os fazem sofrer mais e mais, como comer em pratos ou fazer suas porcarias na hora certa e no mesmo lugar. E, em compensação, não ensinam as coisas naturais das quais eles gostam, como rir, chorar. Bem, ela, Maria dos Prazeres, ao dizer isso, faz com que ele fique muito admirado de ter visto o cachorrinho chorar. Bem, Maria dos Prazeres, prossegue o texto, teve que se resignar também quanto aos verões sem árvores, porque as únicas que havia no cemitério tinham suas sombras reservadas aos hierarcas do regime. As condições e as fórmulas do contrato, no entanto, eram supérfluas, porque ela queria se beneficiar do desconto por pagamento antecipado e à vista. Só quando haviam terminado, e enquanto guardava outra vez os papéis na pasta, o vendedor examinou a casa com um olhar consciente e estremeceu com o sopro mágico de sua beleza. Tornou a olhar Maria dos Prazeres como se fosse a primeira vez. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Perguntou. Ela, nesse momento que ele fala isso, ela já estava encaminhando o rapaz à porta. Ele olhou o apartamento onde ela morava, o modo dela, e ele quis perguntar sobre que trabalho ela fazia, qual era a profissão dela. E a Maria dos Prazeres falou algo que ele provavelmente não esperava, porque ele enrubesce, ele fica sem jeito. Ela disse que ela era prostituta, né? E ainda pergunta a ele se ele não tinha notado algo sobre isso. E ele fica, ele não sabe o que dizer para ela. A única coisa que ocorre a ele é dizer: sinto muito. E ela olha para ele e diz: eu é que deveria sentir, né? E aí ela o acompanha pelo braço e até que ele vá embora. E antes de ele sair, já de saída, ela diz para ele assim: tome cuidado, não vá se arrebentar antes de me enterrar direitinho. E assim fechou a porta, pegou o cãozinho e começou a limpá-lo. E somou sua bela voz africana aos coros infantis que naquele momento começavam a se ouvir na escola vizinha. 3 meses antes, havia tido em sonhos a revelação de que iria morrer. E desde então, sentiu-se mais ligada que nunca àquela pequena criatura da sua solidão. havia previsto com tanto cuidado e partilha póstuma de suas coisas e o destino de seu corpo, que naquele instante poderia morrer sem estorvar ninguém. Tinha se aposentado por vontade própria, com uma fortuna entesourada pedra sobre pedra, mas sem sacrifícios demasiado amargos, e havia escolhido como refúgio final o muito antigo e nobre povoado de Grácia, já digerido pela expansão da cidade. Havia comprado um apartamento em ruínas, sempre cheirando a arenques defumados, cujas paredes carcomidas pelo salitre ainda conservavam os impactos de algum combate sem glória. O Gabriel García Márquez coloca que, para a maioria dos prazeres, uma das grandes construções existenciais dela não era apenas morrer, mas a morte e o que viria a partir dos cuidados com a morte. Para ela, desde o serviço funerário, desde onde ela estaria, os restos mortais dela repousando para sempre, etc., tudo isso para ela tinha um grande valor. E a acalmava muito proceder dessa forma. Era um alento, era uma maneira de lidar com esses últimos dias da vida dela, fazer isso. Algumas pessoas, quando estão em seus últimos dias de jornada, buscam reconciliações, outros buscam explicações, outros buscam alentos em Deus, outros buscam alentos nas coisas da terra, outros nada esperam e inclusive ficam felizes que a jornada está no fim, outros lamentam porque tinham projetos em andamento. Há muitos desdobramentos. Esta mulher, na construção de Gabriel García Márquez, fez do final de sua vida um poema existencial, estranho, esquisito para muitos ouvidos e almas, mas que faz muito sentido para ela, fez muito sentido para ela. Então, o texto prossegue dizendo: o único vínculo que restou para Maria dos Prazeres quanto ao passado foi sua amizade com o Conde de Cardona, que continuou visitando-a na última sexta-feira de cada mês para jantar com ela e fazer um lânguido amor de sobremesa. Mas mesmo aquela amizade da juventude se manteve na reserva, pois o conde deixava seu automóvel com as insígnias heráldicas a uma distância mais que prudente e chegava até o apartamento caminhando pela sombra para proteger tanto a sua honra quanto a dela própria. Ela, de fato, ela não conhecia ninguém ali onde ela morava, naquele apartamento. Os vizinhos ela não conhecia. Mais adiante, na história, o texto nos diz: depois da visita do vendedor de enterros, ela terminou por converter-se em mais um ou dois numerosos visitantes dominicais do cemitério. A exemplo de seus vizinhos de túmulo, semeou flores de quatro estações em seus canteiros, regava a grama recém-nascida e a igualava com a tesoura de podar até deixá-la como os tapetes da prefeitura, e familiarizou-se tanto com o lugar que acabou não entendendo como foi que no começo achava-o tão desolado. Em sua primeira visita, o coração tinha dado um salto quando viu junto ao portal os três túmulos sem nome, e nem se deteve para olhá-los, porque a poucos passos dela estavam aquele vigilante insone. E de fato, na obra, a Maria dos Prazeres, aos poucos, ela começa a tomar afeição pelo cemitério. Ela cuida das flores, ela cuida de alguns túmulos, limpa, ela coloca água nas plantinhas, ela reza em alguns lugares, ela começa a gostar daquele lugar, e que para ela começa a se tornar familiar. Não é um lugar de medo, não é um lugar de espanto mais, e é um lugar que ela, inclusive ela leva o cachorrinho com ela várias vezes lá, porque ela quer que ele se familiarize e que depois que ela tiver ido embora, que ele possa ir até lá, possa ficar um tempo com ela ali, assim que ela imaginava as coisas. Depois o texto nos conta, num domingo do fim de setembro, presenciou o primeiro enterro na colina. 3 semanas depois, numa tarde de ventos gelados, enterraram uma jovem recém-casada na tumba vizinha à dela. No fim do ano, 7 terrenos estavam ocupados, mas o inverno efêmero passou sem alterá-la. Não sentia nenhum mal-estar, e à medida que aumentava o calor e entrava o ruído torrencial da vida pelas janelas abertas, encontrava-se com mais ânimo para sobreviver aos enigmas dos seus sonhos. Após muitas tentativas frustradas, Maria dos Prazeres conseguiu que Noí é o cachorrinho dela, distinguisse sua tumba na extensa colina de tumbas iguais. Depois, ainda se empenhou em ensiná-lo a chorar sobre a sepultura vazia, para que continuasse a fazer isso por costume após a sua morte. Eu sei, para alguns dos senhores, parece imensamente esquisito e distante de qualquer elemento. Mas não é mais esquisito do que muitos que, quando sabem que a vida se aproxima do fim, fazem seus preparativos de outras ordens. Alguns procuram o contador e o contador diz: deixe seus papéis em dia para não dar problema aí para seus familiares, etc. Outro não procura o contador, outro procura o médico, tenta negociar uma sobrevida, como se o médico, coitado, pudesse fazer algo assim. Outros procuram acordos existenciais com elementos transcendentes, dizendo que querem viver mais um tempo, até que tenha o primeiro neto, só que o primeiro neto vai vir daqui muito tempo, porque os filhos são todos pequenos ainda. Enfim, cada um faz seus elementos. A Maria dos Prazeres está fazendo os cuidados dela. Lembrem sempre de respeitar. Ainda que a gente não compreenda e não saiba o que leva determinadas pessoas a fazerem assim, assado, muitas precisam desses elementos. Precisam para poder ter paz, para poderem ter tranquilidade. Claro que existem muitas questões morais, éticas e outras que precisamos cuidar, acompanhar. Há limites, não é? Que variam conforme tudo que está acontecendo. Mas a questão é acolher tanto quanto possível esses elementos. E o final do trabalho do Gabriel García Márquez é uma metáfora. Uma metáfora que vai misturar a chegada da morte com os elementos dos homens, com questões políticas. Pessoas como a Maria dos Prazeres, que agora falavam aquilo que de fato sentiam e viviam, não eram tão interessantes no regime político da época. E o Gabriel García Márquez constrói uma metáfora sobre esse final, que para ela é um alívio. Nas últimas palavras do texto, ela está voltando para o apartamento dela e ele escreve assim: encontrou finalmente a fechadura, porque estava tudo escuro no corredor, já mostrando a entrada, a passagem de vida para a morte, né? O Gabriel García Márquez, nas suas metáforas, ele diz: encontrou finalmente a fechadura no escuro. Ouvia a respiração crescente de alguém que se aproximava e que estava também assustado, tão assustado como ela estava no escuro. Naqueles momentos ela compreendeu que havia valido a pena esperar tantos e tantos anos, ter sofrido tanto em tantas escuridões, mesmo que tivesse sido só para viver aquele último instante. Uma crônica difícil para a nossa época, para os nossos dias de pandemia, mas também muito inspirada, e que mostra que a vida possui elementos que muitas vezes parecem ultrapassar aquela circunscrição que faz tudo tentar caber dentro de um quadradinho. Talvez muitos possam aprender com isso que há elementos respeitosos e amorosos que precisam ser considerados em torno de questões como estas. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vimos Maria dos Prazeres, de Gabriel García Márquez. Convido vocês para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a estar acompanhando a mais uma oficina, mais uma história inspiradora. Um bom descanso. Alguns seguirão para a aula agora da noite. Daqui 30 minutos iniciamos a aula da noite. Tchau, pessoal. Até amanhã.